Eu vou fazer uma pequena recapitulação que a gente viu semana passada. Curta, porque a gente não percebeu o tempo passar, mas depois olhando no gravador, você vê. Foi a aula mais comprida de hoje, 1h30. Então, no final, eu vi pelo relógio, estava passando o tempo, tive que apressar um pouco. Semana passada nós falamos um pouco sobre o movimento racídico. Um pouco, não, bastante sobre o movimento racídico. Então nós vimos sobre o nascimento do Baal Shem Tov e como ele viu como os judeus, de uma forma geral, estavam muito deprimidos, estavam meio jogados nos cantos, só os intelectuais tinham o direito de estudar, os outros estavam os camponeses, os feitos, estavam meio jogados. Ele resolveu dar uma força para eles e demonstrar para eles que, embora eles não são os maiores estudiosos, eles também podem servir a Deus nessa integridade dele, nessa simplicidade dele. Que ele veio, por exemplo, com a novidade que você pode rezar de uma forma de coração e não interessa tanto o que você vai rezar. Óbvio que faz diferença a reza, mas de qualquer forma, para essas pessoas que estão tão distantes, o que você fizer de reza já é um grande lucro e o importante é o coração. Tanto é que entre os primeiros hassidim, o conceito da reza era algo muito, muito forte. Eles rezavam uma, duas, três horas seguidas. Aí nós vimos também um outro detalhe, que ele começou a espalhar um pouco sobre estudos de Kabbalah, de uma forma que ele chama de Hassidut. De uma forma geral é mais simples, e é só um pouquinho assim, de leve, alguns conceitos de Kabbalah. De uma forma geral, é mais filosofia. E tudo isso para dar também ânimo para essas pessoas. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse conceito. Depois falamos um pouco sobre algumas Hassidut mais famosas, como o Satmar, que é a maior Hassidut que tem, umas 20 mil famílias. A segunda Hassidut Geir, que deve ter umas 12 mil famílias. Hassidut Bel, que deve ter umas 8 mil. E da sinagoga, que eu mandei depois por e-mail, que é gigantesca lá em Jerusalém, na sinagoga do Rebbe. Hassidut Kver, que deve contar com umas 5 mil famílias, que eles moram numa cidade só deles, por isso não se ouve tanto falar deles. Eles moram na cidade de Nils Kver, que fica em Nova York. Hassidut Bobov, que são o grosso em Nova York, são umas 4 mil famílias. Hassidut Business, tem umas 6 mil famílias, que o Rebbe nos Estados Unidos, que o Rebbe em Israel. Hassidut Sanz, em Netânia, e Hassidut Chabad, que está por aí afora em todo o mundo, que deve ter umas 3.500 famílias aproximadamente. É. Tem muitos simpatizantes, mas Hassidim mesmo são mais ou menos isso. E fazem marketing, o que a gente falou numa passada, com certeza. Você acaba conhecendo mais porque eles estão mais presentes.
Eles estão em vários lugares do
planeta. Todos os lugares do planeta. É bastante gente no final da
conta.
Falamos um pouco também sobre as vestimentas deles, algumas roupas de rebes e tá. E principalmente sobre a música, que também foi algo que, embora na Europa Ocidental estava mais, sempre foi forte o conceito da música na reza e tal, na Europa Oriental isso tinha caído demais, e o Baal Shem Tov veio e renovou essa ideia. Claro, no final das contas, o Baal Shem Tov não é que trouxe uma novidade. Não tem novidades praticamente dentro do judaísmo. O que sim, ele começou a colocar um enfoque em outro ponto que as pessoas não davam tanto, e ele achou, imaginou, que esses enfoques que ele vai dar vão dar um ânimo especial para as pessoas se reerguerem na Rússia, Lituânia, Polônia e Hungria, todo aquele pedaço da Europa. Isso é um resumão do que nós vimos semana passada. Queria falar um pouco mais sobre o racismo, sobre o fato também, esqueci de repetir isso também, semana passada falamos sobre a oposição que tinha ao racismo, que basicamente foi encabeçada pelo Gaon de Vilna. O motivo principal que ele foi contra o racismo porque eles estavam vindo de uma época onde pessoas que começavam a mexer com Kabbalah resolviam devagarzinho a se denominar Mashiach. E assim teve o Shabtai Tzvi, teve o Yaakov Frank e outros que teve naquela época. Trouxeram só problemas, então ele pensou, deve ser mais um maluco desses. Então ele ficou meio com receio de apoiar isso. Eu fiquei pensando depois da aula, terça-feira passada, que talvez a continuação da história, e na verdade não é bem continuação, é ao mesmo tempo da história, pode explicar melhor o porquê do racismo, o porquê de repente poder disseminar Kabbalah, como a Rosa perguntou, desde quando pode ficar ensinando Kabbalah, se a gente viu que era algo fechado. Por que os racismos mantiveram tanto a roupa deles? Também foi uma pergunta feita semana passada. Depois de eu ter uma certa teoria, eu fui perguntar a um dos meus rabinos e ele falou e aprovou, falou que de fato é assim e tem um grande historiador que fala a mesma coisa. Então vamos tentar ver um pouco, antes de voltar a falar sobre o racismo, sobre essa época. Nós estamos agora no século XVII e no meio do século XVII mudou a forma de pensar na Europa. Eles deram um passo a mais. Até agora eles estavam vindo do Renascimento. Agora eles começaram a entrar numa época que foi de 1650 a 1850, chamada Iluminismo. Está certo. O Iluminismo tem uma grande influência no judaísmo e na vida dos judeus até os dias de hoje. Então é extremamente importante saber e conhecer essa época. Na verdade, já no Renascimento eles já começaram a dar um ênfase muito grande no ser humano, no individualismo, e agora eles deram apenas um passo a mais, começaram a ficar mais intelectuais ainda. Humanismo, individualismo, racionalismo, nacionalismo, esses foram os grandes lemas do Iluminismo. Lembrando que eles estavam vindo de uma época anterior, mais de 300 anos antes, uma época da Idade Média.
Escura.
As trevas, a época das trevas, não é?
É, a época das trevas.
Era uma época que a igreja dominava o pedaço, embora uma certa vantagem tinha nessa história, que a igreja sempre enfocava Deus. Deus era o centro de tudo. Esse era um ponto positivo, embora não foi bem empregado por eles. Quando veio o Renascimento, em seguida, o Iluminismo, as pessoas começaram a cada vez mais se afastar de religião. Temos que pensar, temos que raciocinar, começar a sair as obras de arte. E mais ainda, na época do Iluminismo, teve coisas muito boas que saíram do Iluminismo. Por exemplo, a democracia, por exemplo, a liberdade, por exemplo, a evolução da ciência, por exemplo, a revolução industrial. Tudo coisas que mudaram para sempre a vida nesse mundo. Parece estranho, mas quanto mais o Iluminismo se afastava de religião, quanto mais as pessoas se afastavam de religião, melhor ficava para os judeus. Por quê? Porque eles começaram a dar um enfoque no nacionalismo. Então eles já não estavam mais muito aí, que religião você tem? Você é judeu? Faz diferença. Você é alemão? Está tudo ótimo. E assim todo o resto da Europa. Eles começaram a olhar de um outro enfoque. Você é francês? Então você é francês, você é dos nossos. Então foi uma época que eles, os judeus pararam de ter alguns problemas.
E teve que nessa época também bem menos perseguições pessoas.
Bem menos perseguições.
Bem menos. Bem menos. Cristãos,
no comecinho.
É, no comecinho.
Esse individualismo levou a... Os cidadãos merecem ter os seus direitos. Começaram a dar direitos para os cidadãos. E esses direitos foram estendidos, embora parcialmente, também aos judeus. Então, pela primeira vez, depois de séculos, os judeus puderam ocupar determinados cargos que não podiam até hoje, determinadas profissões que eram proibidas até hoje. Mas, devagarzinho, isso vai acabar. Isso vai acabar trazendo problemas. E os problemas, logicamente, quando se fala de problemas, os primeiros a levarem na cabeça são os judeus. Qual é a grande diferença desse novo movimento? Esse novo movimento começa a perder a referência de Deus. No momento que as pessoas começam a tirar Deus da vida deles, mais cedo ou mais tarde as coisas não vão dar muito certo. Tivemos até uma aula aqui nas férias, falamos bastante sobre isso, que a Torá coloca e centraliza as coisas em Deus e no homem. E precisa ter os dois balanceados. No momento que começam a tirar Deus, mas direitos do homem, etc, etc, tudo bem. Mas esses direitos já não estão mais como uma referência perante Deus. Se Deus já não é tomado como uma referência, devagarzinho isso vai mudar também. Porque é a nova moda, porque agora nós estamos pensando diferente, não mudaram as épocas. Então, direitos que havia anteriormente aos seres humanos, agora já decidimos que esses direitos eles não merecem. E por isso, devagarzinho, os judeus também vão acabar tendo problemas por causa disso, porque nós falamos que tinham direitos, mas agora mudou um pouco, porque judeu já não é tão gente ou coisa parecida, então já mudaram completamente a ética. Essa diferença tão drástica explica por que muitos dos pensadores iluministas, embora tenham filosofias maravilhosas, eles tinham um comportamento pior do que o animal. Por exemplo, Rousseau, pensador francês, que escreveu o Contrato Social, onde ele dizia que todos os homens têm o mesmo direito, ele teve um comportamento abaixo de crítica com os próprios filhos dele. Ele engravidou a empregada, a lavadeira da casa, 5 vezes, e as 5 vezes mandou ela deixar o nenê na porta do orfanato da cidade. Esse orfanato, que ele mesmo escreve, que 2/3 das crianças não passam de 1 ano de vida e o outro terço não passa de 7 anos de vida. E lá ele jogou os filhos dele.
Ele era considerado um baita educador, hein?
Super.
Tudo na área da educação.
Mas você vê que... O próprio Voltaire, que também falava tanto sobre as igualdades dos seres humanos, tinha pensamentos muito antissemitas. E ele escreveu que o povo judeu é um povo bárbaro, e é um povo que tem fé, uma fé que não tem sentido, e eles são o povo mais abominável do mundo, e assim por diante. Diferentemente da França, na Inglaterra as coisas foram um pouco mais suaves. Porque lá teve a reforma puritana, a revolução puritana, e lá eles tinham um pouco mais de religião dentro do iluminismo deles. Até não podemos deixar de mencionar que um dos iluminismos mais enfocados em Deus foi o iluminismo dos Estados Unidos, baseado no John Locke, onde você vê na própria Declaração de Independência deles, eles mencionam que os direitos que Deus deu para todas as criaturas aqui do país. Então você vê que eles colocaram Deus e não é à toa que eles tiveram muito sucesso. A França, por outro lado, de Deus não tinha absolutamente nada. E por isso eles chegaram à Revolução Francesa, onde pegaram o rei Luís XVI e a Maria Antonieta, e guilhotinaram eles, junto com mais 25 mil pessoas também contra-revolucionárias. Esse império terrorista acabou levando o final do iluminismo na França. Eles começaram a chegar à conclusão que esse iluminismo não está com muito que nós achamos que ele iria levar, ele só está levando para o contrário. Tinha muita corrupção, inflação, e aí surgiu o salvador da pátria. Quem? Napoleão. Napoleão Bonaparte começou a... Ele se denominou o rei da França, começou com as suas conquistas, é famoso, como ele era um ótimo estrategista, começou a conquistar, lutou contra o Império Austro-Húngaro, a Itália e até os russos. O que fez ele acabar perdendo foi o inverno russo, que acabou deixando ele muito fraco, e em 1813 ele perdeu a primeira batalha em Leipzig, e em 1815 a famosa batalha de Waterloo, quando ele perdeu definitivamente a guerra, e foi exilado lá na ilha de Elba, ou Santa Helena, não é? Santa Helena. Ele acabou morrendo por lá mesmo. Durante todo esse tempo de batalhas dele, ele levou muito essa ideia iluminista e essa ideia de direitos do cidadão. Embora ele não foi o inventor disso, mas ele levou de fato isso à frente. Principalmente quando se tratava de judeus. Ele resolveu que os judeus também têm que ser aceitos dentro da sociedade. Mas, ele achava que tem uma coisa que está impedindo os judeus de poderem entrar na sociedade. O fato deles terem um comportamento diferente, o fato deles terem roupas diferentes, e seria interessante que eles mudassem um pouco o comportamento deles. E assim, uma das campanhas do Napoleão era essa, tentar fazer com que os judeus mudassem o seu comportamento e dessa forma pudessem ser aceitos dentro da sociedade. O Rav Belo Wein, que é um dos grandes historiadores hoje, escreve que, na verdade, essa intenção do Napoleão não era por amor aos judeus, e sim por um ódio. Ele queria acabar com os judeus. Ele sabia que a forma de poder acabar com os judeus era assimilando eles. Então, muito simples, vamos fazer uma campanha para assimilar eles. Duas vezes, em 1806 e em 1807, o Napoleão juntou uma série de chefes judeus da época para tentar levar essa campanha da salvação dos judeus adiante. Por um lado, os chefes judeus pensaram, sim, de fato, vale a pena fazer um contrato com Napoleão, vai valer a pena para os judeus, vai tranquilizar a vida deles. Mas, por outro lado, eles sentiram que isso vai acabar levando ao fim do judaísmo também, a assimilação. E por isso, de uma forma diplomática, eles tentaram se esquivar do Napoleão. Essa ideia do Napoleão, embora depois ele perdeu a guerra, acabou morrendo, essa ideia acabou pegando a moda de uma forma geral na Europa. E assim, durante o século XIX, os judeus começaram devagarzinho a ser aceitos nas sociedades, onde os últimos dois países a aceitarem e darem cidadania aos judeus foi a Suíça em 1874 e a Espanha em 1918. Isso significa que, finalmente no século XIX, os judeus podiam trabalhar praticamente à vontade por aí afora.
1918,
a Espanha da cidadania. Só aí, foi o último.
1918, já? Quer dizer, ainda?
E é o país mais antissemita.
É, e que tinha o maior número de judeus na época. Tanto que você, às vezes, volta para a Espanha, para Barcelona, Madrid, não tem, dificilmente se encontra uma sinagoga, dificilmente você vê resquícios do judaísmo. Tem aquele bairro lá em Barcelona, que é o bairro dos judeus. Você anda por lá, não tem,
nada.
Nada.
Alguém me contou outro dia que foi visitar lá.
Eu fui alguns anos atrás, eu procurei, não consegui achar uma sinagoga. Eu perguntava para as pessoas me indicarem.
As pessoas não querem. Não é que eles não sabem. Eles fazem questão de não saber. Eles não querem indicar onde são os lugares judaicos. Isso me contou um amigo que foi para lá.
A parte do bairro velho era frequentada só por judeus.
É.
É uma parte turística. Mas nada se fala, nada se... Sabe, não é isso.
Não só isso. Um amigo meu contou que ele foi para a Espanha e ele perguntou nas ruas. Onde estão os judeus que moravam aqui? Eu ouvi falar que tinha muitos judeus. Eu não sei, eles foram embora. Eles não assumem. Bom, pensando nisso, você vai imaginar, será que o antissemitismo acabou? Definitivamente? Não. O antissemitismo mudou de face. Até agora é um antissemitismo cruel. Agora já não pega bem. Então acabou virando um antissemitismo intelectual. Intelectual quer dizer que não tinha um pogrom até o finalzinho do século XIX, mas os judeus eram aceitos, mas não tanto. Por exemplo, Barão Rothschild. Ele foi eleito em 1847 ao parlamento inglês, um dos maiores ricaços da Inglaterra. E ele não foi aceito. Não deixaram ele entrar no parlamento porque ele não queria jurar com a sua mão no Novo Testamento. Só 11 anos depois conseguiram mudar a lei e aí finalmente ele pôde entrar no cargo político. Benjamin Disraeli, que foi o primeiro-ministro no ano de 1868 e depois de 74 a 80. 1874 a 1880. Ele só conseguiu entrar no posto que ele entrou porque a família dele inteira largou completamente o judaísmo e se converteram ao catolicismo. Na Inglaterra. Então, sim, os judeus eram aceitos com uma condição. Não seja tão judeu, você vai ser aceito. Quem se mantinha firme e não vou deixar de jeito nenhum o meu judaísmo de lado, então você fica no teu canto. E como nós já vimos, falamos aqui na série, isso é fantástico. Não tem problema nenhum. Melhor ficar no nosso cantinho do que acabar se assimilando. No século XIX, que começam a surgir essas ideias antissemitas em livros, o Wilhelm Marr, que era um alemão, que trouxe e inventou esse novo termo antissemitismo. Até então era Judenhass, ódio aos judeus. E ele começou a mudar esse conceito. Ele escreveu no livro dele que tem que separar entre os conceitos. Uma coisa é um ódio à religião judaica e outra coisa é um ódio aos judeus. Se seguem a religião deles, se não seguem, indiferentemente, eles como um povo, como uma nação.
Como
chamava essa figura? Wilhelm Marr. Ele escreve no livro dele que a questão judaica vai continuar existindo, mesmo se os judeus se virar de costas para o judaísmo deles e acabar se juntando às grandes igrejas. Mesmo assim, e mais ainda, nesse caso, eu acho que vai piorar a situação e a briga entre nós e eles vai ficar mais forte. Por quê? Porque os judeus não são uma religião e sim eles são uma nação. Isso é uma definição dos grandes antissemitas, até cheguei a comentar isso na aula de antissemitismo, essa frase dele. E, logicamente, judeus que não deram muita bola para esse tipo de frase, acabaram se assimilando e acabaram levando a grandes problemas, como o próprio início do reformismo, que já é um outro assunto, se Deus quiser, para a semana que vem. Em resumo, o iluminismo é algo positivo ou algo negativo? Depende. Depende, não só do ponto de vista, depende como aplicado.
Eu acho que trouxe muita coisa positiva.
O iluminismo trouxe muita coisa positiva, como nós falamos, alguns exemplos, como a democracia, a revolução industrial, a ciência, são coisas muito positivas que o iluminismo trouxe.
É ruim.
Mas...
A não ligação com Deus é ruim.
Exatamente. Isso quer dizer que o iluminismo trouxe uma série de instrumentos muito fortes para o ser humano poder usar para o bem. O ser humano naquele momento, há séculos, que ninguém pensava. Era uma máquina. Agora, sabe uma coisa? Temos cabeça para quê? Muito bem. Se você descobriu que você tem uma cabeça para pensar, use essa cabeça para pensar na grandeza de Deus. Use essa cabeça para pensar como você pode melhorar o mundo. Foi o que alguns fizeram. Enquanto que outros acabaram aproveitando essa inteligência deles. E, não, peraí. Vamos tirar Deus da jogada. Vamos começar a contrariar tudo.
Eu acho assim, um pouco assim de história. Eu acho que é assim até um movimento contrário da época da Inquisição e da Igreja. Qualquer coisa nova que surgia, a Igreja batia contra, né?
Qualquer coisa nova, uma reação,
ou tinha aquelas coisas que a gente também estudou, que o pessoal fazia, botava na fogueira. Você tem vários exemplos na história.
Uhum.
Então eu tenho a impressão que o iluminismo, de repente, surge assim como uma revanche total contra qualquer coisa ligada à religião. Você está entendendo? É uma trajetória. É uma reação
de revolta contra aquela pressão que tinha hoje.
Ele tinha uma pressão muito forte.
De fato, é interessante.
Nada você podia fazer assim, fora nenhuma criação, nada.
Isso é verdade.
A impressão que pela trajetória que teve são movimentos que a própria história reage. Você pega também um movimento muito perto da gente, em 68, que a gente passou. Né? A gente teve uma educação mais rígida, a gente teve todos aqueles movimentos dentro das universidades pedindo mais liberdade.
Uhum.
Porque a gente vinha com uma coisa assim muito presa. Então você faz um movimento contrário.
Uhum.
Agora ele acaba sendo um extremo.
Isso.
Tem lógica o que você está falando. Interessante o ponto de vista.
Eu acho que foi mais ou menos um pouco disso também. Então, de repente, eles vão para outro lado da moeda, né?
E depois para voltar. Sim,
né?
Isso também é um ponto interessante. É verdade. Se é assim, nós podemos dizer também que a Hassidut é um fruto desse iluminismo. Em 1650, Baal Shem Tov nasceu em 1698, por sinal, o ano da Revolução Industrial. Também tem dois lados aqui. Por um lado, o judaísmo também tem que avançar, mas não ficar parado no tempo. A grandeza da Torá é essa, que a Torá é viva. Então você tem algo tecnológico e a Torá fala alguma coisa sobre isso. Então a época também estava exigindo uma resposta por parte da Torá. E ao mesmo tempo, uma vez que estava surgindo um iluminismo extremamente perigoso, precisava ter alguém que vai contrariar esse iluminismo perigoso. Então o Baal Shem Tov trouxe uma nova ideia, uma ideia das pessoas que até hoje também não pensavam. Pensa bem, pessoas de Steitelach, aqueles camponeses, pessoas tão simples, nunca pararam para filosofar na vida. E por um lado, não quer, continua assim. Mas tem agora um grande problema. E se bater um iluminista no meio de um steito? Começar a falar, fazer discursos. O pessoal vai ficar, todo mundo vai ficar impressionado com as palavras dele. Não estão entendendo nada, mas ficam impressionados. E vão começar a ser levados por ele. Por que hoje tem tanta gente que acaba indo atrás de suas cabalas que não tem sentido nenhum? Uau, ele falou isso, falou aquilo. O pessoal não entendeu nem muito bem, mas viu que... Então acaba indo atrás. Com certeza... Seria um grande perigo se algum iluminista batesse no meio de um steito e começasse a dar um discurso e pensamentos e filosofia. Era necessário que essas pessoas tivessem uma arma dentro deles, tivessem um conhecimento de filosofia, e a filosofia da Torá. Então, em primeiro lugar, o Baal Shem Tov tinha que montar isso. Ele tinha que montar um movimento que vai trazer essa filosofia para todos. Uma filosofia relativamente simples. A maioria dos livros de Hassidut são uma coisa mais simples, que dá para o povão poder entender. Embora não podemos deixar de falar que tem livros de Hassidut extremamente complicados, como, por exemplo, O Rabi Elimelech de Mijan, mencionamos semana passada, um dos alunos do Magid de Mezriz, que era aluno do Baal Shem Tov. O Rabi Elimelech tem um livro chamado Noam Elimelech, que é considerado um dos livros mais difíceis para se compreender. Então tem, obviamente, a Hassidut, que é já bem cabalística e bem, bem profunda. E tem a Hassidut um pouco mais do povão, só uma pinceladinha para eles entenderem e verem alguns termos e um pouquinho de filosofia, e dessa forma poder compreender melhor Deus, afinal, estamos no iluminismo, tem que pensar um pouco, não ficar uma máquina. De novo, é uma parte da Torá que sempre existiu, mas ela não era revelada para todo mundo. Agora, Baal Shem Tov enxergou que chegou o momento de revelar isso para todo mundo. Então, o Baal Shem Tov, o aluno dele, o Magid de Mezritch, que na verdade viveu só 12 anos a mais do Baal Shem Tov, eles tinham quase a mesma idade, e depois os alunos do Magid de Mezritch, que mencionamos aqui, que tinham uns 300 discípulos e 32 viraram Rebbe, começaram a abrir novas dinastias hassídicas. Quando nós falamos desses Rebbes, são pessoas extremamente especiais. São rabinos, são pessoas intelectuais, que fazem parte daqueles grupos mais fechados de estudo de Kabbalah. Embora depois eles não tenham mais um grupo, eles estudam sozinhos praticamente, mas não interessa. Eles vêm daquele conceito do grupo fechado de estudo de Kabbalah. Eles, logicamente, têm um conhecimento muito avançado de Kabbalah. E eles vêm transmitir para o povão, não tudo o que eles sabem, porque nem vão entender, nem dá para explicar, apenas uma pinceladinha, um pouquinho, para eles terem uma noção e um conhecimento dessa parte mais profunda aí, dessa filosofia da Torá. Então, embora até hoje era proibido revelar isso, é uma parte da Torá oculta, uma parte que só pode ser transmitida em grupos fechadinhos. O Baal Shem Tov enxergou que, embora até hoje era assim, agora é uma necessidade espalhar. É uma necessidade dar um racionalismo para as pessoas e mais ainda uma arma e um antídoto contra esse iluminismo que está por aí afora rodando. Outro ponto interessante também, tem muito a ver, é uma discussão filosófica que existia na época. Quem nós vamos apoiar? Havia uma grande batalha. Era o czar russo contra Napoleão da França. Quem nós apoiamos? Apoiar é óbvio que você vai apoiar. Você não vai lá lutar com ele. Apoiar quer dizer a parte intelectual dos dois. Qual dos dois você vai apoiar? Qual é melhor? É melhor nós estarmos subjugados a um czar, sofrendo, mas nós estamos no nosso cantinho, nosso steak, e lá nós temos a Torá, nós nos comportamos exatamente como a Torá exige de nós, ou vamos apoiar o Napoleão, liberalismo, democracia, onde os judeus vão poder entrar no mercado por aí afora, mas aí surge um outro problema. Muita liberdade, as pessoas não têm mais aquela pressão na cabeça, a união entre os judeus começa a se desfazer, as pessoas começam, sem querer, às vezes, ou sem perceber, cair nas tentações do mundo, começam a cair e se assimilar no mundo afora, isso vai fazer com que o povo se acabe. O que é melhor? É uma dificuldade muito, muito grande em definir. Na verdade, vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são muito frágeis e fortes de corpo. É melhor ele aguentar uma opressão, mas continuar um bom judeu. Enquanto que tem outras pessoas que são mais fracas de corpo. E vale mais a pena eles não apanharem. E não tem problema, eles são muito fortes de espírito e eles não vão se deixar vencer pelo Napoleão. É uma discussão muito forte. E na época, grandes mestres e grandes rebes, até mesmo no próprio movimento racídico havia uma discussão entre rebes. Qual é melhor?
Sabe o que eu acho? Que não mudou muito.
Não mudou muito. Mas aí que está. É interessante que hoje você não pode dizer vamos apoiar um movimento czarista, porque não tem mais.
Não.
Hoje em dia todos os lugares praticamente estão... Não tem mais.
Não, porque hoje em dia a gente está no outro, na parte de liberdade, na parte da democracia. Os judeus estão numa democracia plena, numa liberdade plena, sem, entre aspas, aquelas perseguições físicas.
Sim.
Então você tem assim milhões de atrativos muito grandes para uma facilidade maior de assimilação, de você se misturar com todo mundo. Não é misturar com. É uma globalização total. Você não tem como controlar.
Não tem.
Nós não estamos mais enfeitos.
Sim.
Então é isso que a gente tem que lidar. Hoje na parte contemporânea, do século XX, XXI, é isso.
Então você vê que entre os Hasidim, esse negócio de ser fechado. É um dos motivos que eles não mudaram os trajes deles. Eles querem continuar fechadinhos. E tendo uma roupa completamente diferente do mundo, é uma forma de se distanciar. Eu estou aqui fechadinho, estou na minha redoma de vida, não me incomoda. E assim, naquele momento, surgiram essas duas linhas. O movimento racídico mais queria se fechar. O movimento do Gaon de Vilna, no início, era mais se abrir. O Gaon de Vilna, dois alunos dele escrevem em livros. O Gaon de Vilna era a favor de estudar matérias de ciências. Se é música, física, matemática, geometria, língua.
Ele misturava iluminismo um pouquinho.
Então, não é que é iluminismo. Exatamente. Ele achava que é extremamente importante ter conhecimento dessas matérias, e ele mesmo tinha conhecimento dessas matérias, e ele mesmo escreveu livros dessas matérias. Mas por quê? Porque ele alegava que você pode pegar esses estudos, você deve pegar esses estudos e aplicar eles para entender melhor a Torá. Se você sabe mais matemática, você vai poder resolver uma série de problemas matemáticos da Torá. Se você souber mais ciência, você vai poder entender melhor. Se alguém te pergunta uma pergunta lástica sobre uma tecnologia, se você conhece a tecnologia, vai ser muito mais fácil você dar uma resposta sobre aquela tecnologia. O que adianta um rabino não conhecer absolutamente nada da tecnologia e querer dar uma ideia lástica? Ele não sabe como funciona. Precisa que alguém explique para ele. Com certeza, se ele sabe sozinho, vai ser muito mais fácil. E assim, o Gaon de Vilna escreveu um livro de geometria, por exemplo. Geometria, tem várias partes da Torá que utilizam muito geometria. Se são cálculos dos astros, cálculos da Lua, lembra? Falamos sobre o novilúnio. Tudo isso você precisa saber, seno, cosseno e outras coisas da trigonometria. Para poder entender aquelas leis do Rambam, um pessoal que não sabe trigonometria, é muito difícil de conseguir entender. Então, o Gaon de Vilna dizia... Você precisa estudar todas essas matérias, chamadas matérias laicas, para poder compreender a Torá. Tem pessoas, também já mencionei uma vez sobre isso, tem pessoas, grandes sábios, grandes mestres, conseguem tirar de dentro da Torá, aprender essas matérias. Como dei aquela vez, contei a história do Chazon Ish, que ele sabia medicina de dentro da Torá. Mas, infelizmente, nem todos nós, a maioria de nós, não estamos nesse nível. Então, se não dá para tirar, extrair da Torá, aprende de outro lugar. E agora você vai poder, pelo menos, aplicar isso nos lugares onde a Torá existe.
Tem muitos pais, sabendo que eles vão ser aqui, tiram as crianças
Sim.
da parte. Não deixa as crianças estudarem na parte lá.
O que aconteceu é que o movimento racídico era contra isso. O movimento racídico, de uma forma geral, lá no início, era muito contra isso. Eles diziam, não, nada disso. Fechadinho aqui. Esquece, as outras matérias não interessam, não tem o que estudar. Se você começar a estudar lá, você está arriscado a cair no iluminismo. De jeito nenhum.
Mas
não olha para isso.
Não consegue tirar as informações da Torá. Não tem a capacidade de...
Mas, por outro lado, pelo menos você não se arrisca. Tem os dois lados, eu concordo. Tem os dois lados da moeda. Por um lado, se você for estudar lá, você vai estar arriscado. Se você não for estudar lá, você vai entender talvez menos. Procura, então, um professor melhor, um rabino melhor, que entende e sabe compreender de dentro da Torá essas coisas, e ele vai te explicar. Mas não vai procurar lá fora. Essas são duas ideologias, não tem o que discutir sobre isso. E você vê que os Hassidim, de uma forma geral, se mantiveram nessa linha. E os alunos do Gaon de Vilna, e aqueles que vêm dessa descendência, hoje em dia têm o mesmo comportamento. Mas eles também se fecharam muito.
Agora, pensando uma coisa, as pessoas estudam a Torá, praticam o judaísmo.
Sim.
Elas não deveriam ter esse medo de estar se abrindo. É isso que eu não consigo entender, sabe? Não tem jeito. Você não consegue entrar no século XXI, se isolar, não dá mais.
Olha,
o que você tem que fazer é voltar um estudo mais sério para a Torá. Você se dedicar mais para a Torá. Mas você não consegue. Eu acho que a grande sabedoria é você trazer a Torá e ela estar ligada e tudo volta.
Abraçando tudo.
Isso.
Olha,
tem jeito, não tem outro jeito.
De fato, se você for olhar hoje.
É
verdade que cada vez mais.
Como você está todo fechadinho?
E cada vez mais é complicado isso. Você tem toda a razão. Cada vez mais, para os Hassidim, para os Litaim, como são chamados, pessoas da Lituânia, que são dessa linha do Gaon de Vilna, basicamente completamente mudada, porque eles não achavam o que eles acham hoje em dia, são linhas que são fechadas. Eles conseguiram se manter até hoje. Mas, de fato, hoje é muito complicado. Principalmente nessas últimas décadas que tem essa globalização, fica muito difícil você ser fechado. E de fato, em algum dado momento, a tendência é isso mudar. Porque não vai dar para se manter dessa forma.
O judaísmo é muito lindo. Toda a parte filosófica, toda a prática do judaísmo, tem coisas maravilhosas que dá para você dar uma importância imensa. Seus filhos, desde pequenininho,
uhum.
E não tem por que você. Sabe, não mostrar a valorização disso e também junto com os outros. Eu acho que, minha opinião, tá? É minha opinião.
Então, essa linha é o seguinte, eu queria continuar, mas. Não, é esse assunto. Estava na continuação. O seguinte, o Gaon de Vilna tinha essa ideia, certo? No início. É necessário estudar as outras matérias, é necessário pegar e abraçar a Torá com tudo. Devagarzinho, as pessoas lá também começaram a ter influência do Hassidismo. Se você for olhar hoje, Hassidim não são mais como eram os Hassidim lá no início, 250, 300 anos atrás, e os Litaim não são como 250 anos atrás. Esquece, não existe mais. Hoje em dia, uns pegaram daqui, os outros pegaram daqui. Exemplo. Shabbat agora. Shabbat que antecede Tisha B'Av. Antigamente o costume era que as pessoas não tivessem roupas de Shabbat nesse Shabbat. É um Shabbat de luto e todo mundo anda com roupas de semana. Veio o Baal Shem Tov, na verdade não sei se foi ele mesmo já, mas de qualquer forma o movimento hassídico falou, ah, que negócio é esse? Shabbat é tão lindo, esse Shabbat é um Shabbat especial e tal, tá, tá. Começaram a mostrar um lado mais positivo da coisa. E mudaram. A partir de agora, nós, entre os Hassidim, Shabbat que antecede de Shabbat, nos vestimos de Shabbat. O que fazem os Litaim? Mesma coisa. Não herdaram isso, com certeza veio do Hassidismo. Eles acabaram também pegando isso. E são poucos hoje, mais para o lado, do outro lado, Alemanha, Áustria, Suíça, Holanda, são judeus que até hoje mantêm esse costume, aqueles que também não acabaram aderindo a esse movimento, a esse costume hassídico. E nesse Shabbat estivessem com roupa de semana. Então você vê um exemplo onde acabaram se misturando. Da mesma forma, esses alunos do Gaon de Vilna, descendentes dos alunos do Gaon de Vilna, que no início pregava que devem sim estudar as outras matérias por aí afora, hoje de jeito nenhum. Talvez mais do que os Hassidim eles se negam a estudar.
Mas por que se ouve isso?
É dar um do outro. Você vê, o tempo acaba mudando. Por que exatamente no meio do caminho? Eles começaram a enxergar diferente as coisas. Acharam, não, sabe uma coisa? Os Hassidim estão melhores. Nós aqui estamos tendo mais influências do mundo. Eles estão melhores lá fechados. Vamos nos fechar também. Eles acabaram aderindo essas ideias. Os Hassidim antigamente eram tão fechados. Hoje em dia, não são mais tão fechados. pelo menos algumas das linhas. Tudo bem, Satna continua bem mais fechado, Bel talvez é mais fechado, mas a linha Chabad é muito mais aberta, a linha Viznitz é muito mais aberta, a linha de Guer é muito mais aberta, coisas também que lá no passado eles não eram tão abertos assim. Quem acabou pegando essa ideia, que não é exatamente o assunto de hoje, mas só para deixar isso. Quem pegou essa ideia do Gaon de Vilna? Que é necessário sim estudar matérias demais e utilizar elas para o estudo da Torá, foi mais tarde, nos anos de 1800 e tanto, o Rav Hirsch, a Schimpfenefeier Hirsch, na Alemanha, onde os judeus estavam se assimilando muito rápido por causa do reformismo. Ele se levantou e falou, peraí, quem disse que tem que se fechar? Quem disse que não pode estudar essas coisas todas? Pode. Mas, e naquele momento ele inventou, entre aspas, inventou, uma nova teoria, que ele chamou de Torá em Derech Eretz. Torá junto com o caminho, com os trabalhos comuns e a profissão liberal. Não tem nenhuma contradição você ser um bom judeu, guardar Shabbat, comer kashé, etc, etc, etc. E, no entanto, você estudar uma matemática, estudar um português, fazer engenharia, fazer medicina e qualquer outra coisa que seja.
Mas tem tudo que mostra, né? Que quem estuda Torá aprende muito mais, né?
Sim.
Matemática,
uhum.
Matérias
exatas,
né? Uma coisa não entende.
Então, naquele momento, ele falou, vamos montar isso. Na Alemanha ele teve muito sucesso, tanto é que ele conseguiu salvar o judaísmo da Alemanha. Só para você ter uma noção, ele chegou em Frankfurt, ele foi convidado para ser rabino, tinham 100 famílias que ainda não eram reformistas. Ele conseguiu transformar essas famílias, aumentar a comunidade, em 3 mil pessoas. Vocês podem imaginar que todo dia em Minhá tinha 2 mil pessoas para rezar? E ele conseguiu manter isso mesmo depois. Porque, embora o Holocausto destruiu muito dos judeus, destruindo mesmo, os judeus alemães, tá? Não, praticamente não morreram. Eles conseguiram fugir ou antes, ou logo no início. E esses montaram um monte de comunidades espalhadas. Por isso você acha que são poucos. Mas no final das contas eles montaram grandes comunidades por aí e depois acabaram os filhos largando essa linha yeke que eles tinham. Então uns viraram Hassidim, outros viraram Litaim, papapá, sionistas, não sei o quê, e acabaram deixando essas raízes que eles trouxeram. Mas foram muitos lugares que se formaram comunidades. Na própria França se formaram grandes comunidades depois da guerra de yeke. Israel, nos Estados Unidos, aqui tinha, e assim por diante, mas de qualquer forma ele conseguiu salvar o judaísmo da Alemanha dando essa ideia. É uma ideia que posteriormente muita gente pegou, embora muitas linhas acabaram distorcendo um pouco, mudando um pouco das regras e por isso acabaram também se dando muito mal. É uma linha que tem que ser seguida exatamente como o Rav Hirsch falou. Porque, logicamente, que no momento que você está em contato com o mundo afora, você precisa tomar muito cuidado. Um dos pontos principais que o Rav Hirsch colocava, você não tem problema nenhum, fora estudar a Torá, você pode estudar qualquer outra coisa. Mas lembre-se que a Torá é em primeiro plano. No momento que algumas pessoas colocaram a Torá para segundo plano, já não deu mais certo. Não adianta. Colocar que eu sou engenheiro e depois eu sou um judeu praticante, não dá certo. Em primeiro lugar, você é um judeu. Em segundo lugar, você é um engenheiro, você é um arquiteto, e o que for. Isso já é um assunto para outro momento, quando eu chegar na Alemanha. De qualquer forma, eu só quis mencionar isso para te mostrar que existe essa linha. A linha do Graf foi, de fato, direcionada, e você vê que hoje ela tem crescido muito.
Aonde?
Aonde? Em Israel, por exemplo. Nos Estados Unidos, hoje em dia você tem Yeshiva University. Quem podia imaginar isso no passado? Nunca. Você tem nos Estados Unidos, em Israel, Yeshivá, junto com universidade.
Mas também tem, além do conhecimento, vamos dizer, do saber intelectual, acho que existe também que leva uma necessidade econômica, você tem que ganhar a vida.
É. Sim. É que assim, tem muita gente, sabe que entre Hassidim tem muitos desses negócios, são negócios mais que não exige ter uma profissão, basta você aprender um pouquinho. Tem muitos Hassidim que mexem com diamantes, então são coisas com pedras e tal, são coisas que você tem que ter, não tem curso para fazer assim. Você aprende com o teu pai, que tem uma vasta experiência no assunto, e pronto, segue em frente. Então, não é que é tão necessário, mas de fato, como eu falei para ela, quanto mais o mundo está se globalizando, é óbvio que,
vai
tender aí.
As pessoas que estão se voltando, pode ser que eu esteja errado, você tem a impressão que aumenta cada vez mais o número de pessoas que se voltam para a religião.
Sim.
São mais interessadas.
E que praticam mais seriamente e tal, né? Vamos dizer, mais com a minha experiência. E nem todo mundo tem um pai que sabia essas coisas. Quer dizer, eu acho assim, é fácil. Você precisa comer, você precisa pagar as contas.
Sim. Isso não tem nem dúvida.
Eu não tenho mais porque a gente tem que fazer um trabalho de ajudar.
Você pode ter um vice-adente assim?
Qual o problema?
Você está escolhendo isso porque você não tem o final de um.
Porque dentro de uma sociedade fechada não tem os seus problemas? Não faltam problemas.
É.
Eles são uma cidade fechada e aí? Vai lá ver quantos problemas eles têm e...
Não precisa de coisa de fora. É uma cidade fechada, precisa de uma medicina que é de fora, que não é de dentro, que o pessoal está dentro. Não, estou. Precisa de um supermercado que é de fora, precisa de uma indústria.
Isso é verdade. Isso é verdade.
É fechada por interesse dele.
Próprio. Sim.
É tudo uma questão de interesse.
Não, isso é verdade.
Então é tudo relativo, é fechado para
morar, mas é justamente o que a Raquel falou, que hoje em dia você está atendendo uma globalização que você não tem como mais viver
não
fechado.
Tem mais.
Então é um fechado que não é mais tão fechado.
Como é que eles faziam antigamente? Sabe, o saco mandava eles ficar lá, precisava de médico, eu era parceiro antigamente, mas não era...
Muitas coisas dava para quebrar um galho, que medicina já tinha.
Uma criança está nascendo agora. Ela, quando tiver 5, 7, 10 anos, a pergunta que essas crianças vão fazer para os pais.
Sim.
É muito desafiador. Então, eu acho que.
Que grave.
Pois é, então por isso que eu acho que tem que ter alguma linha de importância muito grande para o judaísmo e que você passe para o seu filho a importância do judaísmo com bastante motivação, com bastante valorização. Isso não tem jeito, na minha opinião, não tem mais jeito de cercar. Não tem, não tem. Nós aqui no Brasil estamos pior ainda, com a comunidade desse tamanho. A comunidade americana.
Mas aqui a comunidade não é tão fechada.
É?
Aqui a comunidade, de uma forma geral, não é tão fechada.
Não, não é. Mas você imagina, os Estados Unidos tem 100 milhões de habitantes de judeus, não tem 100 milhões?
Sim.
E olha o nível de assimilação. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu não sei aonde, mas alguma coisa está errada.
Mas onde é mais fechado não tem muita assimilação. Não tem quase nenhuma assimilação.
É.
Mas também não é bom. Não é bom.
Esse lado está fechado. O problema é o lado muito aberto, que é aberto demais para o outro lado.
Vou dar um exemplo meio... Você pega um jogo de basquete, um jogo de futebol, quando a gente fecha, dá a impressão que é um jogo ruim, mas você fecha, a tendência é que você ganhe o jogo.
Bom exemplo.
O americano no basquete, ele grita 10, 7, 7.
Mas você garante. É o que eu estou falando. Você tem dois lados aqui, não adianta, você tem que escolher. Ou você fica fechado, vai perder muito? Sim, tu vai perder tecnologia, vai perder isso, perder aquilo. É verdade. Mas você está garantido. Ou vamos desfrutar melhor, vamos aproveitar melhor o que existe para Torá, mas você está arriscado.
A Torá tem que andar.
Ela anda, isso que eu gosto de ver falar.
Independente se está tá liberada ou não, ela anda.
Como eu estou falando, não existe mais fechado, fechado.
Ela está só ali.
Mas não existe fechado, fechado.
Mas ela se espalha.
Mesmo um Sazmer em Kiryat Sio, ele vai ter um celular, por exemplo. Então já não é mais tão fechado.
Entendeu? Você não escolhe, você não está escolhendo uma coisa.
Como você não está escolhendo? Todo tempo que você está escolhendo morar lá dentro, por exemplo, já é uma escolha. Porque você pode sair lá fora. Já é uma escolha.
Um bebê que nasce assim, aí ele cresce nisso, escolha, ele está tendo, ele não está tendo escolha, ele está seguindo que nem um cordeirinho, assim, vai atrás, não sabe nem o que está fazendo.
Ele estuda para saber.
É complicado.
Prova disso que as pessoas têm sim livre-arbítrio é que tem muita gente, infelizmente, que sai do caminho nessas famílias racistas, por exemplo.
Também tem.
Então, não tem livre-arbítrio? Lógico que tem. Se não tivesse, eles não teriam saído do caminho.
Tem tantos problemas quanto dentro
e
fora.
Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. A única coisa é que, de uma forma geral, eles se fechando, eles garantem muito mais do que está aberto. Não tem dúvida. Que bom.
Eu acho que fica mais garantido.
O Brasil ganhou em 94 jogando em 3.
Então, exatamente.
Quantos exemplos a gente tem de adolescentes, crianças que estudaram a vida toda em escola judaica? Fizeram movimentos juvenis, sionistas a vida toda e de repente, vamos dizer, não estou falando cercado, mas tiveram uma vida judaica dentro de casa e fora de casa. E infelizmente tem assimilação.
Então, o bloco vai ter o contrário.
Tem que ter o contrário também. Tem que ter o contrário. Eu estudei a vida toda. Uma vida que não é judaica. Nunca estudei a escola judaica.
Eu não cabia.
Tem muita gente que fala, mas meu filho frequenta hebraica e está casando com uma chique. E daí? Só porque frequentou hebraica, o quê? O que o clube trouxe de judaísmo para ele?
Não conheceu a chique na hebraica, né?
É, mais provável. Então, o que ele ganhou nisso? Para finalizar isso, eu acho que tem uma parábola também que eu lembrei essa semana que ilustra bem esse conceito do racismo e o porquê dessa, de repente, liberação de ensinar a Kabbalah, mesmo que pouquinho, mas poder ensinar por aí afora. Uma vez, alguém entrou na sinagoga do primeiro Rebbe de Chabad, da Shneur Zalman de Liad, e ele viu folhinhas de Hassidut no chão. Ele levantou e foi lá falar com o Rebbe. Falou, escuta, que negócio é esse? Você, a Hassidut, a Kabbalah, que era algo tão fechado, tão respeitado, de repente agora está até no chão. Que negócio é esse? E o Rebbe então falou para ele, eu vou te contar uma parábola para você entender o que está acontecendo. O filho de um rei estava muito, muito doente. Muito, muito fraquinho. Chamaram médicos, tentaram de vários remédios, mas nada. Ele já quase não conseguia mais comer, não conseguia quase beber, estava cada vez mais fraco. O rei, resolveu chamar o melhor médico de Berlim. Chegou o médico, começou a ver, olha, tem um único remédio que pode curar esse seu filho. E ele é feito de uma pedra muito, muito, muito rara. Ele deu lá o nome da pedra, foi moer, misturar com água e dá para ele. Começaram os súditos a procurar onde tem essa pedra. Eles descobriram que essa pedra tem em um único lugar, bem no centro da coroa do rei. Foram para o rei e perguntaram o que nós vamos fazer agora. A sua coroa, mas para o lado do seu filho. E o rei falou, o que adianta eu ter a minha coroa se eu não vou ter meu príncipe? Tá bom? Autorizado, arrancaram a pedra da coroa, moeram e foram, misturaram com água, começaram a dar pro menino, não conseguia tomar. Começaram a jogar e caía tudo fora, caía no chão. E jogavam mais, eles estavam ficando desesperados, que negócio é esse? Até que finalmente uma gotinha conseguiu entrar na boca dele e ele começou a melhorar. Eu disse o primeiro Rebbe, da mesma forma, até hoje, a Kabbalah estava lá na coroa de Deus. E era só transmitida, bonitinha, só para pessoas que chegavam lá. Mas agora nós estamos numa época onde os judeus estão, entre aspas, doentes, são fraquinhos. Está o iluminismo lá fora. E eles precisam urgentemente de alguma coisa para dar um ânimo, precisam urgentemente de alguma coisa para trazer eles também a pensarem um pouco de filosofia para eles. E para isso, Deus liberou que tirassem a pedra da coroa, moessem e jogassem na boca do filho dele. Porque para que serve a Torá se não tiver o povo judeu para segui-la? E o Rebbe terminou dizendo, e por isso, é verdade, tem folhas que caem no chão, tem muita Kabbalah que está saindo por aí afora, mas o importante é o quanto entrar na boca das pessoas já vai salvar eles. Esse é basicamente o motivo pelo qual, de repente, o movimento racístico resolveu trazer uma revolução que até então não era permitida, quando ele, o Baal Shem Tov enxergou que a partir de agora não é permitido, é necessário. E por isso ele começou a espalhar esse movimento racístico.